Vamos dar início. Estamos atrasados. Faz o favor de sentar. Pois está. Não está como. Está melhor consigo. Mas não está como eu costumo. Está. Não está, não. Isto não está a dar. Já está, agora já, obrigada. Boa noite, vamos então dar início já com uns minutos de atraso, mas era para ver se tínhamos quórum, se as pessoas sentavam, chegavam, acalmavam. E vamos então dar início à nossa sessão de hoje e vamos começar pela chamada.
Boa noite. Daniela Esteves, presente. Dr. Manuel Jacinto, presente. Iris Maria Peçanha, que substitui Rodrigo, não está. Bruno Coimbra, presente. António Ferreira Ribeiro, presente. Ana Paula Coelho, presente. Maria Clara Luís Correia, presente. Maria Isabel Ferreira Lemos, presente. Luís Tovim, presente. Nuno Miguel de Cerveira de Melo, presente. Jorge Filipe Almeida, presente. Ana Filipa Varela, não está. Maria de Lourdes Bastos, presente. Manuela Morim, presente. Paula Cristina Cardoso, não está. António Laranjeira, presente. António Nogueira Neves, presente. Luís Brandão, também, aí está lá. Sandra Carvalho, presente. Isabel Dias Santiago, presente. Artur Manuel Cerveira Diniz, está presente. João Manuel Cidra, presente. Manuelino Cardoso, presente. Claudemiro Semedo, presente. O Vítor Manuel foi substituído para Rosalina, presente. João Carlos Ferreira Santos pediu a substituição. O Carlos Rocha.
Só apresentou agora.
Ah, apresentou.
Sim,
ah.
Sim.
Ok, está. Como é que ele se chama?
Ricardo.
Ok. Vamos ver. Neste momento temos três ausências.
Muito obrigada. Vamos dar início ao período da intervenção do público. Não sei se as pessoas se quiserem inscrever, já sabem, estão aqui à disposição os boletins ou os impressos das inscrições. Só por favor. Não há então quem se queira inscrever agora. Temos então aqui uma inscrição em nome de Óscar Manuel Ferreira Carvalho. Relativamente ao assunto luso. Não havendo mais nenhuma inscrição, se faz favor. Sim, tem o microfone. Sim, ou daí ou daqui, como quiser.
Boa noite, minhas senhoras e meus senhores, Sr. Presidente. Estive numa Assembleia Municipal realizada no Luz, no Casino, e surgiram-me aqui algumas dúvidas que eu gostava, se fosse possível, a serem esclarecidas. As obras que são realizadas pela Câmara, em princípio, o dinheiro tem que estar aprovisionado antes de se iniciar a obra. Penso que é isto a regra do jogo. Sendo assim, quando o senhor iniciou o mandato, a obra da fonte já estava quase concluída, porque ainda não está acabada. A Avenida Navarro também estava feita. E o senhor entrou no período, penso eu, na altura começaram a arranjar a estrada circundante ao Grande Hotel. E a partir daí, e é a estrada, a rua Emílio Navarro, que vai desde da Rosa Biscoito até ao Centro Seguro. Obra também que ainda está por acabar. O senhor disse na última Assembleia que tinha investido 3 milhões de euros no Luso. E eu fiquei com uma certa dúvida porque, se as obras já vinham do anterior mandato, o senhor já tinha, o dinheiro devia estar aprovisionado. Penso eu de quê? Não sei se estou a falar bem nisso, não. Depois, agora nesta última reunião, que foi no sábado, a apresentação dos dois projetos, ou anteprojetos, ou estudo, sobre o parque de estacionamento em frente ao centro de saúde e o Cine Teatro do Luso, eu admiro-me é que no anterior mandato já lá estava um projeto para o parque de estacionamento. E possivelmente o senhor não gostou e mandou fazer outro. Se calhar. Quanto ao cinema. O cinema está um bocado complicado. É que eu tentei explicar ao senhor arquiteto. Se não houver a teia, não se pode pendurar os cenários. Automaticamente não se pode fazer teatro. E surgiu-me aqui outra dúvida, o senhor arquiteto falou em 300 lugares e aquilo, a capacidade dele é com o palco montado ou desmontado. Também não sei o que é que se passa. Entretanto, nesta reunião de sábado, o senhor aumentou o investimento de mais de 1 milhão de euros. Afirmou que tinha investido, em vez de 3, 4. E eu não sei de onde é que estão as obras. Não as consegui encontrar. Quanto ao Campo Jorge Manuel, como o senhor sabe, também é uma obra do anterior mandato. Destruíram as cabines dos jogadores e dos árbitros, que ainda estavam em muito bom estado, e agora tiveram que fazer ali um mamarracho ali com os contentores. Em relação ao raio-x que o senhor falou na última Assembleia sobre o saneamento básico a montante da Fonte de São João, o senhor pode dizer qual foi o resultado, se é que já foi feito, porque também tinha interesse em saber o que é que se passa com isso. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não havendo mais intervenções, Sr. Presidente, se faz favor.
Boa noite. Caro Óscar Carvalho, o senhor que acabou a sua intervenção dizendo que não tinha nada mais, portanto, a questionar, eu diria que, e não é nada pouco. Bom, vamos começar pela questão dos famosos milhões. Eu vou-lhe ler, o senhor, se faz favor, pode pôr na máquina de calcular e vai ver que eu não menti. Então é assim, Centro Escolar do Luso. O município pagou 1.176.225,38 neste mandato. Reabilitação Urbana de Luz, segunda fase, 740.114,53. Campo de Futebol de Luz Sintético, 333.752,83. Estrada da Cruz Alta, 125.158,85. Requalificação da aldeia de Várzeas, 203.340,34. Depois temos um conjunto de investimentos levados a cabo pela Junta de Freguesia, mas que foi a Câmara que pagou. E eu vou dizer: cobertura do mercado de Luz, 42.975. Beneficiação de cemitério de Luz, 14.072. Parque Infantil Pátio Oliveira da Sorte, 13.899. Instalação do Parque Infantil do Lago, 21.729,49. Construção da Capela das Alminhas em Várzeas, 5.873,99. Construção dos sanitários públicos no bairro Melo Pimenta, 8.548. Obras de conservação do edifício sede da Junta de Freguesia, 33.825,40. Requalificação do Campo do Luso. Ah, este é o mesmo, desculpa. Não, desculpem, está certo. 32.032,092,33. Estrada do Saco, Cruz Alta, é a mesma coisa que já disse há pouco. E é tudo. Se somar, vai haver que chegue a esses valores. A menos que me tenha enganado a somar, pode acontecer, não digo que não. Ah, e há aqui uma questão que é a bancada. A bancada do pavilhão, da segunda bancada do pavilhão municipal, custou 92.090,10. E a Rua das Cabadas, 21.728,28. Pronto. Portanto, é aí que está o dinheiro que se gastou no uso. Os senhores nunca veem nada, o problema é de óculos. Talvez tenham que mudar de lentes. O senhor falou da questão da obra da fonte. A obra da fonte de São João? Desconheço. Nem conheço projeto, não conheço nada sobre isso. Desconheço inteiramente.
Mas tem
completo. Eu peço desculpa à obra da fonte, eu desconheço. Desconheço. Não conheço nada a obra da fonte. Eu acho que a obra da fonte é uma obra encerrada, pelo menos ela nunca me apareceu pelo caminho. E, portanto, para mim, está encerrada. Depois queria dizer-lhe o seguinte. O senhor disse que antes de uma obra e se iniciar tem que estar aprovisionado o dinheiro para pagar. Bom, eu assim desculpo-lhe, porque o senhor não percebe nada de finanças públicas, não estudou essa matéria, portanto, desculpo-lhe isso. Não é assim. Era assim até o orçamento de 2017, que nós tínhamos que fazer a prova, que tínhamos fundos libertos, para 3 meses. Agora, o orçamento de 2017 alargou isso para 6 meses. Não temos que ter todo o dinheiro aprovisionado. Isso era perfeitamente desgraçado. A gestão tornava-se praticamente impossível. Depois é sempre a confusão das obras, de quem são, de quem não são. As obras são, muitas vezes, de 2 executivos e até de 3, depende. Porque é assim, se o senhor, na sua casa, resolver fazer umas obras, o senhor começa eventualmente a pedir um projeto, não é? E paga-o. Depois licencia-o. E se interromper aqui e vender a casa, e se alguém ficar, enfim, com o projeto e o averbar em seu nome, provavelmente vai pagar as obras. Então, dizia, de quem é esta obra? Bom, olha, é em parte do Óscar Carvalho e em parte de quem a comprou a seguir, não é? Foi o que aconteceu connosco em muitos casos. As obras tinham algum trabalho realizado, outras não tinham nada realizado, outras tinham só o projeto, outras tinham parte do projeto, enfim, encontramos uma multiplicidade de casos. Aqueles que eu lhe disse, algumas coisas foram inteiramente novas, outras tinham iniciado. Quanto ao... Não, aqui mais... A estrada do Grande Hotel, eu não sei a que é que se está a referir. É a requalificação do Luso?
Sim, senhor.
Pronto, a requalificação do Luso. Eu já lhe disse quanto é que o executivo atual gastou. Teve que pagar, portanto. Disse-me que não estava acabada. De facto, há uns pequenos pormenores que convém, com o senhor empreiteiro, resolver. Mas isso é uma questão que está coberta pela garantia, portanto, se alguma coisa faltar, os técnicos da Câmara têm que o elucidar, têm que nos informar, e se o empreiteiro não fizer, falo à Câmara, usando a garantia bancária. Quanto aos projeto, anteprojeto, chame-se lá o que se quiser, o que o senhor lá pôde ver foi uma ideia inicial e, portanto, um começo, digamos, de projeto, de anteprojeto para o parque de estacionamento, uma ressalva. Eu tive a oportunidade, a pedido do Sr. Vereador Seabra Pereira, de mostrar o projeto que deixaram na Câmara. O projeto era um desenho, apenas, então são desenhos, está aqui a senhora vereadora Marlene, o senhor vereador Gonçalo Lousada, que tivemos a oportunidade de ver. Aquilo era um desenho, não era um projeto. Assim como aquilo que nós lá mostramos não é um projeto completo. O projeto tem uma fase em que se estuda a arquitetura, se estuda eventualmente outras questões, nomeadamente a parte geológica, enfim, várias coisas, o impacto ambiental, e depois há a execução, projeto de execução. Ora, a nós não nos deixaram, nenhum projeto de execução, deixaram-nos um desenho. E não quer dizer que os arquitetos que agora estão a tratar este projeto não tenham aquela informação, tenham-na. Não vamos desperdiçar nada. Mas com um desenho ninguém faz obra nenhuma, não é? O senhor sabe muito bem, não é? Quanto ao sinteatro, há uma fase mais avançada, porque o que o senhor apreciou ali foi a arquitetura. Foi como é que nós, olhando para o edifício, vamos ver. Aquilo tem, grande parte do que tem que ser a arquitetura do eventual futuro cinema, está ali, já. Falta o projeto de execução, o projeto elétrico, o projeto da AVAC, o projeto de especialidades, de estabilidade, disto, daquilo, são todos, são um caixotão de papéis que têm que ser apresentados para o licenciamento e porque temos que, como sabe, a Câmara aí não é absolutamente soberana nesse processo, nesse procedimento. Nós temos que apresentar aquilo a um organismo da Administração Central que vai permitir que aquilo abra ou não abra, que é, talvez, o IGAC, não é? IGAC. Aquilo está vinculado, ou seja, há um parecer que é vinculativo por parte do IGAC, que nós temos que lhe apresentar os projetos todos para ver se eles o aprovam. Portanto, aquilo ainda tem algum trabalho, ainda tem uns meses de trabalho para frente. Mas aquilo é um projeto de arquitetura, porque nós lá levamos, porque aquilo é o mais, digamos que é muito importante, porque é a maneira como nós vemos um edifício, não é? A maneira como ele vai funcionar no futuro, e que o senhor arquiteto explicou com muita garra, como você pôde ver. Quanto à teia, projeto de execução, faz parte do projeto de execução, fará parte do projeto de execução. Eu lembro-me que no final da reunião estive a falar consigo e eu perguntei muito claramente à sua frente ao senhor arquiteto, mas vamos ou não vamos fazer teatro aqui? Porque, ou seja, eu sou economista, eu não percebo nada de arquitetura e portanto, as minhas questões às vezes são muito simples, até são... Pronto, sou uma pessoa que não sabe, não domina as matérias, essa é a matéria que eu não domino. Portanto, fui-lhe perguntar ao senhor arquiteto, mas aqui faz ou não se faz teatro? Aqui pode ou não fazer-se dança? Aqui pode ou não fazer-se ópera? Aqui pode? E eu também, sei que o senhor é que sabe mais disso que eu, aceito que sabe, e, portanto, vou exigir que isso seja cumprido, não é? Porque fazer uma sala, gastar aquele dinheiro todo e depois não poder fazer lá uma peça de teatro, parece-me um erro. Certo? Ora, 300 lugares. Francamente, não sei quantos lugares vai ter o cinema, é questão que eu tenho que também perguntar. Esqueci-me de perguntar ao arquiteto, mas a senhora vereadora, não sei se pode dar alguma resposta. Sensivelmente, diz-me a senhora vereadora, terá essa lotação. Pelo menos terá sido aquilo que terão dito à senhora vereadora. Quanto ao campo Jorge Manuel, o campo Jorge Manuel foi feito sintético, não é? Foram lá colocados equipamentos que permitissem que as equipas de luz lá jogassem. E agora vamos passar à execução o projeto está pronto, o projeto de balneário está pronto, acabou o projeto geotécnico. Hoje em dia não se faz uma obra, preciso ver o seguinte, aquela obra é sujeita a aviso do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas hoje chuma qualquer obra que tenha sujeito a aviso que não tenha lá a referência ao estudo geotécnico. Portanto, já temos isso, não é? Já foi entregue. O projeto geotécnico tem uma entrega, agora o projetista vai verificar se aquilo se adequa ou não àquilo que ele pensou para o projeto. Julgo que sim, que não haverá lá grande problema, pelo menos o que eu pude perceber do texto que li, parece que não haverá grandes problemas. E a obra está orçamentada à volta de 500 mil euros. Não? 500 e qualquer coisa mil euros é o projeto, digamos, é o orçamento inicial da obra. Que mal possamos, vamos eventualmente, o executivo quer. Qualquer que ele seja, provavelmente vai aproveitar esse trabalho nosso, não é? Não faz sentido não aproveitar. Quanto ao saneamento básico da Fonte de São João, eu dei ordens para isso ser retardado, porque não me parece que máquinas de vídeo colocadas na avenida a estudar e a verificar os coletores de saneamento fosse a melhor cartão de visita nesta altura turística. Eu fui eu que dei ordens ao Sr. Engenheiro Pita para retardar esse estudo dos coletores, porque me pareceu, não sei se o senhor perfila da mesma opinião. Me pareceu que até ao final do mês de setembro, enfim, com o envolvimento turístico que o Luso tem, que toda a gente sabe que tem, não me pareceu a melhor maneira de nós nos apresentarmos aos turistas. Mas a partir de setembro, com certeza, a máquina irá para lá, irá fazer o estudo dos coletores, ver se há ali algum coletor que eventualmente tenha tido algum problema. Por exemplo, na Mealhada aconteceu-nos isso. Algum coletor que teve um problema e tivemos que o substituir rapidamente. No Luso, acredito que não seja esse o problema, mas quero ter a certeza. E para ter a certeza, só indo lá com uma máquina de vidro e verificando o estado de saúde, digamos assim, dos coletores. Penso que respondi àquilo que me perguntou. Foi-lhe alguma coisa? Mas faça, faz favor.
Em relação à conta do Alberto, normalmente, quando se cria um parque industrial, criam-se as infraestruturas e depois aliciam-se os potenciais investidores. O senhor, na última Assembleia, disse-me que o projeto Pardal, embora não tivesse falado nele, que era execuível.
Inexecuível, na minha opinião.
Pronto.
Inexecuível.
E nós também dispensamos porque já lá temos granito também. Isto é a minha opinião. Agora, perguntava ao Sr. Presidente, não havia possibilidades de fazer pelo menos os cortes e criar infraestruturas e depois desafiar os investidores?
Investidores na Quinta do Alberto?
Sim.
Para uma zona industrial?
Não é uma zona industrial, pode ser uma zona turística. Ah. Pode aparecer alguém que esteja interessado em fazer ali um complexo turístico. A partir da altura que o Sr. Doutor mandasse fazer as infraestruturas e os cortes no morro, já era meio caminho andado. As pessoas começavam a ver o sítio. E possivelmente podiam interessar-se por aquilo. Não sei se
sim.
A opinião é boa, nem se não, mas...
Eu vou-lhe dar a minha opinião.
Pronto.
A minha opinião é sim. Eu acho que a Quinta do Alberto não foi sujeita aos estudos que deveria ter sido. Nomeadamente um estudo geológico aprofundado. Porquê? O senhor é do Luso, eu não sou, mas vou lá muitas vezes e olho para aquilo e acho que todo aquele morro, como as pessoas lhe chamam no Luso, cuidado antes que... Isto não é propriamente... É um problema de parafusos. A Quinta do Alberto tem uma estrutura geológica que a mim não me parece a mais favorável para se fazer aquilo que lá está desenhado. Mas admito estar errado. Portanto, acho que qualquer que seja o executivo, responsavelmente o que deve fazer é um estudo muito largo da geologia daquela zona. Porque, para não acontecer aquilo que uma vez aconteceu em São João da Madeira, sabe? Em São João da Madeira fizeram um grande prédio e ele depois ruiu e ficou assim, ficou torto. Porque não fizeram um estudo geológico em condições. É preciso respeitar a natureza. Eu temo que depois de um estudo geológico aprofundado, a Quinta do Alberto fosse um projeto reprovado. E, já agora, estou a falar consigo, eu sei que você que é um apaixonado lusense, diria que, na minha perspectiva, de cidadão, mais importante que estar a fazer a Quinta do Alberto é resolver o problema do prédio de Turiluso. Para o Luso, e de um ponto de vista imediato, médio prazo, 5 anos, parece-me que isso era mais importante. Mas, também, enfim, fazendo eco das suas palavras, acho que esse estudo geológico também deve ser encomendado a pessoas que saibam do assunto e que vejam aquilo com olhos de quem vê. Porque isto é muito fácil nós abrirmos estradas, desenharmos estradas. Porque o que nós temos da Quinta do Alberto não é um projeto de execução, é um desenho. E desenhos toda a gente faz. Sabe? O problema é depois concretizar esses desenhos em obra física. E não é a primeira vez que nós metemos água com essas brincadeiras. Nós, enfim, o país já meteu água muitas vezes, sabe? Há sobrecustos de obras públicas que são coisas absolutamente inimagináveis por falta de cuidado nos projetos de execução. Quero que eu lhe dê um exemplo. O senhor conhece Lisboa. Nem imagina o que é que o Estado português gastou para fazer aquele troço de metropolitano que vai do Terreiro do Paço para a estação de Santa Apolónia. Sabe porquê? Porque provavelmente, quando fizeram o projeto, não tiveram devidos cuidados. E eu não quero isso. Eu, pessoalmente, também não quero isso. Não é? E o senhor também não quer, tenho a certeza que não quer, porque eu sei o seu amor à luz e, portanto, tenho a certeza que não quer. Mas tem que lhe mostrar, eu acho que, enfim, o desenho é muito bonito, eu concordo consigo, o desenho é muito bonito. Tenha dúvidas que ele seja facilmente feito e que esteja ao alcance do município fazer aquilo que lá está, assim imediatamente. Pronto, mas primeiro vamos ao estudo geológico, um dia alguém há de ter que fazer isso, julgo eu. É para o Oscar. Deixa lá. Dê-me esses dados que eu deixo na câmara para quem quer que seja poder um dia fazer isso.
Parece que ficou esclarecido. Bem, muito obrigada. Eu vou só pedir o favor aqui, se altera a data. Embaixo, em cima, que... A data, está bem?
Pois não são 18, são 19.
Pronto, muito obrigada pela intervenção. Vamos agora passar então ao período antes da ordem do dia. Alguém se quer inscrever? Muito bem, temos então duas inscrições. Só por favor. O senhor deputado municipal António Neves foi o primeiro a levantar o braço. Quer ficar aí?
Boa noite a todos. Senhora Presidente, eu quero aqui apresentar um protesto, porque foi o Sr. Óscar Carvalho, como podia ser o José Maria. Não é aceitável que o Sr. Presidente da Câmara diga ao Sr. Óscar Carvalho que ele está necessitado de mudar de lentes. Não é aceitável. Esteve mal e não dignificou esta Assembleia. E a Senhora Presidente, diante que tem-lhe chamado a atenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. António Neves. Eu espero que o senhor também tenha presente noutras intervenções que às vezes também fazem, que também são permitidas, e, portanto, o senhor Óscar não acusou dessa forma e, portanto, fica aqui a intervenção do senhor. Não foi dito nada no aspecto informal em que as coisas estavam a decorrer. Se o senhor sentiu, fez muito bem falar nisso. O senhor Óscar está ali bem com aquilo que se passou e parece que nada a dizer. Passamos então à segunda intervenção, se faz favor. Sim, se faz favor.
Muito boa noite. És-nos chegados à nossa última reunião, ordinária pelo menos, é. E na nossa força partidária existe o hábito de prestação de contas. É exatamente esse o sentido desta nossa intervenção, em jeito de balanço da participação e trabalho da CDU nesta Assembleia Municipal. Desde logo destacamos as intervenções políticas que fomos fazendo ao longo da legislatura que agora termina, visto que para nós, o Conselho, não é uma ilha isolada da política nacional, como temos afirmado em diversas ocasiões. É sim um barco que não voga suavemente ao sabor de ventos mais ou menos favoráveis. Sofre sim os ventos, umas vezes mais, outras vezes menos adversos, no âmbito conjuntural e estrutural do país. Daí a nossa convicção apoiada na legislação em vigor. A política autárquica não é independente da política nacional, já que as grandes questões políticas do Conselho são, em grande medida, dependentes das grandes decisões políticas que emanam do Poder Central, do Governo. Mas nem todos aceitam esta verdade, para nós, inquestionável. Na verdade, a CDU desde sempre foi contra a agregação de freguesias. É contra a agregação de antes Ventosa do Bairro e Mealhada. No seio desta Assembleia lutámos, intervindo, apresentando moções. Aqui e agora lembramos que houve uma moção sobre o assunto apresentada na Assembleia Municipal de 26 de Fevereiro de 2016, que foi rejeitada por todas as outras forças aqui representadas, Partido Socialista e Juntos pelo Conselho. Na votação na Assembleia da República, um deputado do PSD pelo Distrito de Aveiro, eleito aqui em Juntos pelo Conselho, que entretanto se tinha mostrado a favor da reposição das freguesias internamente, votou contra na Assembleia da República de 22 de 12 de 2016. Senhora Presidente, após alguns sacolejos, conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio no que se refere às atas. Aqui fica o nosso apreço pelo esforço de consenso que Vossa Excelência manifestou. Quanto ao decurso das reuniões, sobressaiu o imenso tempo de que o Senhor Presidente da Câmara usufruiu. Sabemos que Vossa Excelência seguiu escrupulosamente o regulamento. Pois bem, no futuro, o nosso grupo, e esperamos sinceramente que continue a existir, proporá à discussão algumas mudanças que possam alterar este facto. Senhor Presidente da Câmara, no ponto de vista político, teve um mandato fácil. Não andaremos longe da verdade se afirmarmos que das dezenas de decisões camarárias por imperativos legais vieram à apreciação desta Assembleia Municipal, apenas duas ou três não vieram aprovadas por unanimidade pelo Executivo Camarário. Assim sendo, o Partido Socialista e a coligação Juntos pelo Conselho foram absolutamente cúmplices na governação, o que deve ter tranquilizado profundamente Vossa Excelência. Votámos muitas vezes sós no seio desta Assembleia. Ah, e deste mandato fica-nos uma mágoa. Por nenhuma das nossas propostas apresentadas e defendidas nas reuniões realizadas ao abrigo do Estatuto da Oposição, ter merecido do Executivo Camarário, de todo, qualquer aceitação. Procurámos participar sempre que foi possível. Interviemos em todos os grupos de trabalho e em todas as estruturas que a nossa condição de eleitos nos proporcionou. E aí fomos empenhados, construtivos, sempre colaborantes. Cotejadas as atas, fica bem evidente todo o trabalho que realizámos. São estes os aspectos, entre muitos outros, que a CDU destaca neste balanço. Foi um contributo sério, responsável e edificante, como não podia deixar de ser, dado o nosso empenhamento do papel fundamental da Assembleia Municipal na vida do Conselho. Não podemos deixar de exprimir aqui uma palavra de desagrado, dada a quase nula visibilidade, dada no boletim municipal e nos outros documentos distribuídos à população, do trabalho desenvolvido pelos deputados municipais. E essa obrigação, Senhora Presidente, também figura no regulamento que neste campo não foi cumprido. Assim, não se prestigiou o trabalho autárquico. Por último, queremos aqui referir que a colaboração e consideração dispensadas pelos restantes elementos, pessoal de apoio e técnicos camarários, nesta Assembleia Municipal ao trabalho da CDU, faz-nos acreditar cada vez mais na razão que nos assiste quando defendemos este órgão como fulcral para a vida democrática do Conselho e dá-nos força para a luta eleitoral que se avizinha. Acabamos o nosso mandato com a certeza do dever cumprido e isso só nos motiva para fazermos cada vez melhor. Assim o faremos, com esperança e confiança, sempre. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada pela intervenção e pelas palavras. Não havendo, então, mais inscrições nesta fase, passamos ao período da ordem do dia. Só os favores, Sr. Presidente.
Socialista, paciência, fizemos o que achamos que tínhamos que fazer. Sempre assim, a liberdade total. E se os deputados do Conselho votaram ao lado dos eleitos do Partido Socialista, em muitos casos, é porque entenderam que eram boas soluções. Gostaria ainda de dizer o seguinte. Eu percebo mal quem só busca conflitualidade política, sabe? A conflitualidade política ficou condenada neste país em 1975. Porque quem procurou a conflitualidade política de 74 até novembro de 75 percebeu que tinha perdido essa luta política. Paciência. Isso foi uma vontade dos militares do 25 de Abril, foi uma vontade para o português, e por muito que a CDU se esforce, também lute politicamente, a verdade é que o povo português nunca lhe deu a oportunidade de estar no governo, de aqui no município da Amealhada ter a capacidade de estar no executivo, eleger gente para o executivo, fê-lo algumas vezes só há pouco com o professor Carlos Cabral, e com a CDU julgo que na última eleição, mas a verdade é que a CDU se vê reduzida, e aliás, bastaria ver as vossas listas. Já agora, permita-me que lhe disse, para verificar as dificuldades que tiveram para as fazer. Os meus passaram a vida nas vossas listas a repetir pessoas, entre os vários órgãos. Isso significa o quê? Significa provavelmente dificuldade, não é, doutora Isabel? Com toda a consideração e estima que eu tenho pela senhora, que sabe que é muita, não posso deixar também de não comentar algumas coisas que eu vi. Peço-lhe imensa desculpa, não pensava em intervir sobre isto, mas tinha que dizer isto para bem da minha consciência. Muito obrigado.
Obrigada. Agora sim, retomamos então. Vamos entrar na nossa ordem do dia. E temos como ponto número 1 a votação data número 25. Alguém se quer inscrever? Não havendo inscrições, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 3. 3. Aprovada por maioria, com 3 abstenções. Passamos ao ponto 2. Informação do Sr. Presidente da Câmara Municipal nos termos da linha C do número 2 do artigo 25 da Lei 75/2013, 12 de setembro. Alguém se quer inscrever? Muito bem, temos então 2 inscrições. Sr. Presidente, temos 2 inscrições. Quer acrescentar alguma coisa aqui na informação? Quer ouvir primeiro? Muito bem. Então, se por favor, o Sr. Deputado Municipal António Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dirijo-me ao Sr. Presidente da Câmara para referir o seguinte. Temos relatos que na freguesia de Casal Comba, alguns moradores não têm pressão de água nem caudal suficiente para o seu consumo durante grande parte do dia, sendo que a situação mais gritante tem lugar entre as 18 e as 23 horas, período em que a falta é total. Pretendemos, por isso, que tome medidas no sentido da resolução urgente deste problema. Ponto 2. Fomos informados por uma munícipe residente no bairro social do Canedo, com um familiar a cargo que tem dificuldades de locomoção por ter sido acometido por um AVC. Posso falar?
Pode e deve, se faz favor. É
uma coisa inacreditável, parece que estou a dizer alguma mentira.
Faça favor.
De que os serviços da Câmara Municipal lhe terão recusado a colocação de uma barra de apoio nos banhos, tendo que colocar a cadeira de rodas dentro da banheira para poder dar banho ao seu familiar, em segurança. Relatou-nos também que lhe terão recusado a colocação de rampa para a respectiva cadeira de rodas no acesso à habitação. A ser verdade, pensamos que é urgente encontrar uma solução para este problema, não só pela questão em si, mas também pelo quadro de dificuldade social em que o mesmo se insere. Ponto número 3. Na dívida para a entidade criadora, anexo D, pretendemos esclarecimentos sobre as seguintes empresas e pessoas singulares, com os códigos número 39, Diário de Coimbra, 975-76. O código 5270, nunca vi esta empresa, não sei, Neurónio Dourado, 1845. Depois, particulares, António Manuel Azevedo Aguiar, 1403-13. 5.798 é o código. 4.895, João Fernandes Rodrigues Amaro, 799,50. Mais uma empresa, 870, Santa Casa da Misericórdia da Milhada, 14.000 euros. Mais duas pessoas singulares, 5.450, Sónia Andreia Sousa Macedo, 1.537,50. Código 5547, mais um particular, Vanessa Sofia Ferreira Antunes, 825. Portanto, pretendíamos saber exatamente que entidades são e a que é que se devem estes créditos. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Como?
Ok, posso...
Se tiver para entregar, se calhar. Agora fica lá, a cópia já não temos. Ainda não é intervalo. Se calhar passamos, mas depois pode não ser ouvido. Se não, passávamos já. Como? Não. Para a segunda intervenção. Presidente, podemos avançar para a segunda intervenção e responda a tudo? Prefere já?
Está um bocadinho barulhento. Portanto, o Diário de Coimbra, como disse, é um jornal que o senhor conhece, e nós utilizamos muito o Diário de Coimbra por ser enfim, o jornal regional mais lido, provavelmente aqui na zona, para publicações obrigatórias, abertura de concurso pessoal, escrituras, enfim, este número em particular, 900, 800 ou 975, não lhe posso dizer o quê, mas é, no fundo, um jornal. Se ficar interessado, eu poderei dar-lhe a resposta exatamente qual foi a despesa que este valor pagou. Mas é um jornal. Quanto ao João Fernando Rodrigues Amar, este senhor é advogado. É um dos advogados da Câmara. A Câmara trabalha com dois advogados. O senhor Dr. Paz João Amaral e o senhor Dr. João Fernando Rodrigues Amar da Luz. Portanto, são dois advogados com os quais temos contratos de avença. E este foi um pagamento. Neurónio Dourado, esta é uma empresa que trabalha na área da comunicação. É uma empresa que a Câmara contratou para trabalhar na área da comunicação. A Santa Casa da Misericórdia Melhada, isto é o protocolo que assinamos. Não sei se o senhor estava no dia do município. Nós assinamos um protocolo com a Casa de Santa Casa da Misericórdia, nós e juntas de freguesia, para fazer o restreio nas crianças de aspectos oftalmológicos e visuais, oftalmológicos, portanto, e de otorrino. Todas as crianças vão fazer testes de despistagem, portanto, de eventuais problemas que prejudicariam o ensino. A Sónia Andreia Sousa Macedo é uma prestadora de serviços e a Vanessa Sofia Ferreira Antunes é outra prestadora de serviços. São pessoas que têm contratos de avença com a Câmara Municipal. A Sónia... como diz? Sim, a Vanessa é engenheira civil. E a Sónia é licenciada em Antropologia. E o que não lhe consigo dizer, porque não sei exatamente quem é, mas posso amanhã ou depois da manhã dizer-lhe, o António Manuel Azevedo Aguiar, eu não estou recordado o que é que isto diz respeito. Quem é a pessoa? É provavelmente algum prestador de serviços, alguém que fez algum trabalho para a Câmara, não posso. Francamente, não sou capaz de lhe dizer, mas amanhã eu pedirei aos serviços que me devem essa informação e dou-lhe por escrito, está bem? Ou até aos outros membros da Assembleia Municipal, poder ser mandado um mail, porque, enfim, compreendem que isto não é assim fácil, estar aqui a conhecer todas as empresas. Às vezes, até na própria Câmara, temos problemas, porque os senhores vereadores também me perguntam o que é que isto diz respeito a quê? E os serviços têm que ir ver, porque também não se recordam, não é? Tem muita coisa. Portanto, isto não lhe consigo dizer. Os outros, sim. Quanto à questão que colocou... da pressão da água. Bem, eu admito que há problemas. E há problemas porquê? Porque nós estamos num momento de substituição de condutas. O que é que acontece? Acontece que as condutas estão a ser substituídas, as famosas condutas de fibrocimento estão hoje a ser substituídas pelo material atual, PED, e admito que haja alguns problemas, por vezes, na pressão da água. O depósito que está a abastecer a zona, sobretudo, que tem tido problemas, que é a zona da Bimieira. Aí estamos com problemas de, se nós ligarmos um hidropressor para aumentar a pressão, partíamos a rede que lá está. A rede não tem condições nenhumas e, portanto, se nós metermos um hidropressor para aumentar a pressão da água, vamos dar cabo da rede e vamos estourar aquilo tudo. A alternativa não é muita. A alternativa é que, dentro em breve, a obra estará acabada. Quero crer que dentro de algum tempo, não sei, 2 meses, a obra estará acabada. E, portanto... as pessoas depois terão o benefício de ter uma rede nova, com um abastecimento capaz, com uma rede que não lhes inspira desconfiança. Estas coisas são sempre difíceis. Por mais que nós, enfim, façamos pressão sobre o empreiteiro para que isto não aconteça, a verdade é que eu sei que algumas vezes isso tem acontecido. Mas também não é sempre, absolutamente sempre. Acho que exageraram na informação que lhe deram. Quanto à barra de apoio e à rampa, eu não sei se eu era capaz de lhe pedir a identificação da pessoa, porque eu já falei aqui com a senhora vereadora, que me diz nunca ter recebido este pedido.
Qual é a habitação?
Habitação? Número 7.
Do Canedo?
Sim, sim.
Não tenho conhecimento de nada.
Oh, Isabel, desculpe. A Isabel está aí, a chefe do setor da Ação Social. Isabel, alguma vez recebeu um pedido de uma barra de apoio ou de uma rampa da habitação número 7 do Canedo? Não se recorda-se disso, de ter...
A única coisa que recebemos foi para ir viver para uma familiar.
Nós...
Casa sim. Número 7. Penso que é aquele agregado que pediram para ir viver para uma pessoa e que foi autorizado. Uma filha ou qualquer coisa assim. Isso eu não tenho pedido nisso.
Mas eu vou mandar verificar. Enfim. Mas não me recordo que alguma vez alguém tenha pedido isto. Se isso chegasse ao meu gabinete, provavelmente era remetido de imediato para o gabinete de apoio social, não é? Porque não lido com essas questões diretamente, não é? A senhora vereadora diz também que não se recorda de alguma vez ter recebido isso. Enfim, eu poderei responder-lhe de maneira mais circunstanciada, por escrito também. Vamos aos computadores da Câmara ou vamos à correspondência recebida. Nós temos um método que toda a correspondência recebida passa para os computadores, não é? Um programa informático. Vamos lá ver se alguém algum dia nos pediu alguma coisa deste. Eu às vezes, sabe, nós somos vítima de informações que se recebem e que são, não são corretas. Mas pronto, admito que vou ver e lhe responderei.
A senhora já tem essa experiência.
Há alguma coisa de novo? É que temos que avançar e não podemos entrar em diálogo. Pois.
Pode ter algum é sobre este assunto que pode ter algum interesse. De tanto quanto eu sei, é um casal que já esteve numa outra habitação, mas não tinha problemas de salubridade e, portanto, foram enviados para ali. É o que eu posso dizer.
Eu vou analisar a situação com os serviços, vamos ver se isso corresponde à verdade. Se corresponder à verdade, teremos que fazer meia-culpa, porque, pronto, a coisa não correu bem. Mas, se não corresponder à verdade, também lhe digo, olha, se não corresponde à verdade, os senhores que apresentem prova de como alguma vez pediram isso. Já nos aconteceu de sermos vítimas de informações que não são as verdadeiras, não é? Não estou a dizer que isso tenha acontecido, não é? Eu vou mandar investigar isso nos servidores dos computadores da Câmara, na USGD, na correspondência recebida, enfim, veremos.
Pronto, muito obrigada. Passamos então agora à segunda e última. Aqui é melhor, não é?
Então, boa noite a todos. É a última vez neste mandato. Veremos o futuro. Só penso trazer aqui três temas. O primeiro é um tema que é muito caro, tem a ver com, se calhar já não é obrigatório legalmente entregar um documento idêntico a este ou este, com este nome, que é o relatório sobre o estado do ordenamento do território. O último que foi feito neste município foi em 2010. Na altura era obrigatório ser feito dois anos. Estive a consultar a legislação, eu não sou jurista, e, portanto, há lá uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas há quem diga que agora é 4 e 4 anos, com a lei de 2014, ou um decreto-lei de 2015. No entanto, há municípios deste distrito que fizeram em 2015 um documento. E mais do que a legalidade, eu acho que é a importância do mesmo. Para quem quer ver o nosso concelho, numa perspectiva de futuro, tem que fazer uma radiografia de vez em quando. E acho que este documento, que é o que existiu em 2010, que tive o prazer de consultar, na altura, e posteriormente, mas já desfasado do tempo, obviamente, revela que é muito importante para quem quer gerir o concelho. Tem imensa informação a nível social, demográfico, económico, etc, 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 que nos poderá ajudar a construir um concelho melhor. A minha proposta é que o futuro Presidente da Câmara, que está à minha esquerda, que... Certamente.
Neste momento não sei se percebi, mas se percebi não é muito oportuno.
Há bocado alguém falou das listas.
Vamos avançar.
Há bocado alguém falou das listas e foi muito mais deselegante. E a senhora não corrigiu. Ouviu certamente que ouviu. Estavas atenta, senhor Presidente. Estavas atenta. Parcialidade, não obrigado. Muito bem, é só para dizer uma recomendação. Ouça uma coisa, estamos a 15 dias de uma eleição, obviamente que isto é uma recomendação para o futuro, que eu posso não estar aqui, é só uma recomendação para o futuro.
Qualquer um dos candidatos está à esquerda, muito bem.
Exatamente.
Prossigamos então, se faz favor.
Exatamente, por acaso há um que está à direita. Pronto. Portanto, é importante. Aquilo que é só uma sugestão, que é muito importante, porque todos querem gerir bem o concelho, acho que este instrumento é muito importante. Semana Europeia da Mobilidade. Estamos em plena Semana Europeia da Mobilidade. Na Melhada, nem uma linha no site da Câmara se viu. Em lado nenhum. Nós estamos otimamente bem servidos pela mobilidade. Não estamos a falar de estradas. Estamos a falar de outras realidades. Das acessibilidades para os deficientes. Entre outras, muitas pessoas têm falado de uma rede de transportes flexível no município. Foi falado há uma série de anos nesta Assembleia que poderia-se começar a fazer um estudo, depois de muitas pessoas insistirem junto do Executivo. Penso que esse estudo nem começou. Alguns municípios vizinhos o têm. Acho que era importante olharmos para ele, para esses exemplos e articularmos com eles para fazermos alguma coisa capaz. Portanto, acredito que falar da Semana Europeia da Mobilidade e não ter nada feito, é melhor não falar. Se calhar foi essa a justificação e a estratégia de nada fazer. Só sala polivalente do Luso. Isto foi um projeto feito no verão. Deram muitos trabalhos aos arquitetos, porque na última Assembleia tinha dito que tinha despachado a encomenda do projeto ou do que foi apresentado. Portanto, em junho. Assim sendo, ele agora em setembro já apresentou uns desenhos de um anteprojeto, ele próprio disse que era um anteprojeto, que eu estava lá, essa parte eu ouvi. Não, devido às limitações da sala, não pude assistir a tudo, mas essa parte eu ouvi. Ou seja, temos um conjunto de desenhos, espero que seja algo mais do que aquilo que encontrou relativamente à Quinta do Alberto. Porque encontrou a Quinta do Alberto, não era nada, entre aspas, de jeito. Espero que isto seja algo mais que vai deixar para o próximo Executivo. Porque é importante fazer só uma coisa naquele espaço e nesta área a nível do Luso. Obrigado.
Obrigada. Passamos então, Sr. Presidente, quer fazer o favor?
Com certeza.
Responder?
Bom. Meu caro Luís Brandão, eu queria dizer o seguinte. O relatório sobre o ordenamento de território é uma peça bem menos importante que o PDM, que nós fizemos em 2015. E aprovamos em 2015. Se o senhor estivesse atento e souber o que é o plano diretor municipal, vai ver que ele é 10 vezes maior do que o relatório sobre o ordenamento de território. Tem lá tudo. E nós aprovamos em 2015 aqui, nesta casa. Depois, Semana da Mobilidade. A Semana da Mobilidade é algo que eu sempre considerei uma demagogia. Sempre considerei uma demagogia. Pelo menos no município. Porque a Semana da Mobilidade era sempre fechada neste município, era sempre chamada à colação neste município, porque se fechava uma rua. Nós pormenorizamos a rua, que é melhor. Não tenho melhor resposta para si do que isso. E para lhe dizer que em Portugal sabe-se muito pouco sobre isso. E no município também se sabe muito pouco sobre isso. Sobre essa questão. Quanto ao estudo, o senhor está equivocadíssimo. Porque o estudo existe. E esse estudo foi entregue à comunidade intermunicipal, chama-se PAMUS. Foi feito por um eminente professor da Universidade do Porto. E se o senhor estivesse atento à legislação que saiu do IMT, percebia que a mobilidade deixou de ser algo que diga respeito aos municípios. Se calhar não sabia. Mas é verdade. A mobilidade hoje é algo que foi deslocada para as comunidades intermunicipais. É assim. É. É assim. E há mais coisas ainda para dizer sobre isso. Há mais coisas para dizer sobre isso. Eu reservo-me de chamar aqui à colação, não falar sobre isso, porque acho que não entendo não devo falar, mas a verdade é que relativamente à mobilidade e às redes de transportes interconselhias que existem neste momento, são uma enormidade de desperdício de dinheiros públicos, sobretudo nestas zonas. Eu hoje, aliás, tive a oportunidade de ver num conselho vizinho, que não vou dizer o nome, uma coisa extraordinária, que foi um autocarro Transdev Sim chegar a uma estação de comboio de onde saíram 25 ou 30 pessoas, nenhuma entrou no autocarro. Nenhuma. O autocarro entrou, como se costuma dizer, entrou mudo e saiu calado, não, o autocarro chegou vazio e partiu vazio. Se é isso que querem no conselho da minha herada, comigo não. Não tenho mais nada para dizer.
Obrigada.
Desculpe, sala polivalente. A sala polivalente, o meu amigo não é arquiteto, não é? Eu posso dizer-lhe que já havia um projeto de arquitetura feito em 3 dias. Está admirado porquê? Hoje as tecnologias permitem muitas coisas e um trabalho muito rápido. Está a ensinar o quê? Eu não percebi. Estava a ensinar o quê? Que eles começaram a trabalhar antes de terem encomenda? Não foi verdade. E eles foram ver o local ao Luso antes da encomenda do projeto. Isso é verdade. Nós fomos vistos, e a senhora vereadora andamos lá com eles, no Luso a passear. Portanto, não fizemos isso de noite, fizemos isso de dia para que todas as pessoas vissem. Agora, hoje em dia, com as novas tecnologias, com as ferramentas informáticas que se destinam a fazer projeto, os projetos são muito rápidos, não se admira por causa disso, não é? E quanto a, já agora, também posso esclarecer que hoje em dia as obras públicas têm várias fases, obrigatoriamente por lei. E antes de fazer um anteprojeto tem que se fazer um programa preliminar. Na Câmara fizemos o programa preliminar. Depois do programa preliminar falamos com o Gabinete de Arquitetura. E o Gabinete de Arquitetura fez aquilo que o senhor viu, que é verdadeiramente um anteprojeto, mas cuja arquitetura está resolvida. A arquitetura exterior está resolvida. Se lá esteve, não sei se lá esteve, esteve lá. Se lá esteve, viu que o problema da arquitetura está resolvido. Agora, claro, temos que partir para os projetos de execução. E eu espero que o próximo Presidente de Câmara e o próximo Executivo lancem esta obra durante o primeiro ano de mandato. É o que eu espero. Mas não sei se será assim, como cidadão gostava.
Muito bem, terminou. É que eu daqui não vejo. Ah, obrigada. Passamos então ao nosso ponto 3 da Ordem de Trabalhos, listagem dos compromissos plurianuais.
Senhor Presidente, peço desculpa. O António Neves, eu conheço o Óscar Carvalho há 40 anos. Há 40 anos que eu conheço o Óscar Carvalho. Eu sou amigo do Óscar Carvalho. O Óscar Carvalho fez o favor de me ajudar na primeira vez que estive na Câmara Municipal, porque a Câmara não tinha nem sequer equipamentos e era ele que fazia as gravações das sessões. Eu considero-me um amigo do Óscar Carvalho. Eu quis brincar um pouco com o Óscar Carvalho sem o ofender, tanto assim que ele não se considerou ofendido. Era isso que lhe queria dizer, porque eu dou-me a liberdade de poder brincar com o Óscar Carvalho assim como ele brinca comigo. Nunca o impedi de fazer isso. E a questão de mudar de óculos é uma questão humorística. Tentei fazer um pouco de humor sobre a situação sem o ofender, evidentemente. Porque ele começou por dizer, as obras eu não vejo nada. Mas também isso é um exagero, não é? Ele, pelo menos, há de encontrar o centro escolar, ao menos esse, não é? Que é tão grande que é difícil não o encontrar.
Passamos então ao ponto 3, listagem dos compromissos plurianuais. Alguém se quer inscrever? Não havendo inscrições. Não sei se há alguma coisa queiram acrescentar àquilo que está escrito. Eu hoje não o vejo daqui. Nada. Não há inscrições. Passamos então ao ponto 4, parecer semestral do auditor externo. Quem se quer inscrever? Também não há inscrições neste ponto. Passamos então ao ponto 5, apoio financeiro para a prosecução de competências próprias pela Junta de Freguesia de Luso, proposta 27/2017, obras de conservação no edifício sede da Junta de Freguesia. Inscrições? Quem quer inscrever-se? Não há ninguém? Nada, não parece que o Sr. Presidente queira acrescentar aqui nada, pois não? Não, também não há inscrições?
Nada para acrescentar.
Muito bem, então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sexto ponto e último da nossa ordem de trabalhos. Apoio financeiro para a prosecução de competências próprias pela Junta de Freguesia de Luso, proposta número 28/2017, manutenção do caminho de carpinteiros. Quem se quer inscrever? Não há inscrições.
Isabel Lemos,
passamos então à votação. Quem vota contra?
Quem também se aprovou coisa por unanimidade?
Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Antes de desejar uma boa noite a todos, portanto, temos a sessão encerrada. Eu queria agradecer a colaboração de todos. Fizemos um trabalho conjunto durante estes 4 anos e deixar aqui o meu muito obrigada a cada um de vós. Uma boa noite.